Alô, galera! Aqui quem fala é André Perim, ao meu lado, André Budon. Nós somos o Cone do Silêncio e hoje nós estamos no nosso episódio número 32 e vamos fazer um programa em homenagem aos 40 anos do disco Moving Pictures, do Rush. Então, vou aproveitar para dar uma geral na história do Rush aí, nossas opiniões sobre a banda. E daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, vocês vão aqui embaixo, cliquem, divulguem, se inscrevam no canal. E é isso aí.
Bom, a gente está de volta, só dando uma reforçada para vocês se inscreverem no canal, apoiarem a gente aí na divulgação, assistirem ao programa, darem seus likes, compartilharem, muito sempre, né? Pedido de todo mundo que está na internet hoje em dia, precisando do apoio dos parceiros, do pessoal que gosta mesmo do trabalho da gente.
E siga a
Essa
nossa
semana.
playlist.
Exatamente, tem a playlist. A playlist é essencial, é a trilha sonora do programa. Vocês vêm, assistem a gente e rola a playlist no fundo. A gente vai falar de uma banda que dificilmente entra na lista porra, é uma das melhores bandas de todos os tempos, sabe? Nunca é badalada, ela nunca foi badalada pela crítica, mas ela sempre teve uma base de público espantosa, de uma fidelidade canina à banda, e que, porra, teve mais de 40 anos de carreira, nunca cedendo a pressões do mercado, sempre sendo extremamente independente na música que eles criaram, sabe? Nunca seguindo os modelos e dicas e perfis, entendeu? Da indústria da música, tentando encaixá-los em algum nicho para poder vender melhor, para poder vender a imagem melhor, que é o Rush, né? A banda canadense que surgiu em 74, que já foi comparada, já passou por tudo, né? Ela começou soando muito como Led Zeppelin, depois ela embarcou numa onda de rock progressivo muito forte, com aquele modelo de suítes, de músicas gigantescas, de várias alterações, músicas com vários momentos, vários climas, várias mudanças rítmicas. E que chegou no começo da década de 80, tentando simplificar o som, e fez uma trilogia. Eu chamo de trilogia, porque são três discos que são muito muito típicos dessa época, né? Culminando com Moving Pictures, que é o disco que, pô, forma, faz a banda, de certa forma, ser conhecida no mundo inteiro. E acho que é o disco mais reconhecido, tanto por público como por crítica da banda, né? Que é o Moving Pictures, que completa 40 anos agora.
Você falou um negócio aí interessante, que realmente uma banda que passou pelo pesado, passou pelo progressivo, ela passou por vários estilos, mas ela não, 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 ela não entra nos estilos, né? Tipo assim, se você fizer uma lista das bandas progressivas, muita gente vai falar, não, mas o Rush não é bem progressivo. Se fizer do pesado, vai falar, ah, mas o Rush não é bem. E eles mantiveram assim uma característica própria. O Rush você escuta assim, diz, ah, isso é Rush. No
Isso é Rush.
início de carreira, eles foram um pouco comparados com Led Zeppelin, por causa
Sim.
principalmente das questões rítmicas e da voz do Geddy Lee. Mas com a diferença que o Led Zeppelin tinha o Robert Plant com todo aquele apelo sexual, coisa que o Rush não tem. O Rush é assexuado, né?
Pois é, Rocha completamente.
O Ted Lee parece um duende saindo de uma toca lá debaixo do cogumelo, do não sei o quê. Cara, são três figuras. Muito, são canadenses, né? Mas eles são muito estranhos. Tem um disco do. Que eles estão com uma roupa, cara, com um hobby.
Aquela coisa... O Duende Nanto Elvis, né? O Dave Grohl, quando o Dave Grohl apresentou.
Onde saiu aquilo? Você não sabe nem se aquilo é cafona, se aquele é espacial, o que é aquilo.
Não, eles usaram, assim, mas eles contam isso, né? Ah, a gente não sabia o que era legal usar, a gente começou a usar uns kimonos japoneses. O Dave Grohl sacaneia eles, quando o Dave Grohl apresenta eles para o Rock and Roll Hall of Fame, ele fala o seguinte, porra, eu me lembro, eu era moleque, aí vem um amigo meu com esse disco, porra, tu tem que ouvir esse disco. Aí era o 2112. E, porra, realmente, as letras são complexas, o lado A é quase uma suíte gigantesca, com vários momentos, absolutamente climática, contando uma história de opressão num mundo imaginário. Aí o cara vira a capa e tem uns três lá, assim, mas cafonas até dizer chega, mal vestidos. Ele, porra, não é possível que esses três caras estão fazendo sonzão. Que caras esquisitos, né? O Gene Simmons, do Kiss, conta que a primeira turnê do Rush nos Estados Unidos foi abrindo para o Kiss. E eles contam o seguinte, porra, chegava o final do show... Aquela balbúrdia de, porra, de grupo, de fã, porra, sabe, a orgia rolando solta, porra, todo mundo porra, na festa, bebendo, tomando aditivos com as meninas, e os caras assim no quarto, deitados, lendo, não, eu vou ler, vou ficar, não vou sair não, não vou para a festa não, vou ficar lendo aqui no quarto. Gene Simmons, pô, esses caras são gays? Gene Simmons, né, cara? Porra, o Kiss.
Não,
pô, esses caras são gays, cara. Não é possível, porra.
Uma coisa também que é legal, assim, que você percebe que é uma banda, eles formaram uma unidade que, assim, eu não sei de histórias de brigas internas grandes. Não,
a banda é muito característica, né? A banda, o embrião inicial da banda é o Geddy Lee, que é o baixista e cantor, e o Alex Lifeson, que são colegas de colégio. Eles têm uma história muito parecida. Eles são filhos de imigrantes que vieram da guerra. O Geddy Lee era... Eu não me lembro de que país, mas os pais dele eram judeus, fugiam do Holocausto. Não necessariamente da Alemanha. Eu não me lembro de qual país. Mas um país ocupado pelos alemães que ia... Estava aplicando a solução final em todos os judeus, né? Não necessariamente só os judeus alemães. E o Alex Lifeson era da antiga Iugoslávia, os pais dele. Então, eles sempre foram amigos. Eles são amigos desde o início do colégio. O Lifeson, inclusive, ele larga o colégio para poder virar músico. Os pais ficam loucos com isso. Larga o segundo grau. Larga a high school americana, né? No caso, canadense. Para tentar a vida de músico, eles montam uma banda com um baterista. Não é o Neil Peart ainda, agora... Eu me esqueci o nome do rapaz. É Tommy...
Ah, não me lembro.
A gente bota aqui embaixo. Eu também não me lembro. Ele fez um disco só. A história é a seguinte. Eles começaram a fazer o circuito de shows no Canadá e tal. Viram que não ia dar em nada. Mandaram uma fita demo. Uma fita demo... acho que uma fita... não, é a fita já do primeiro disco que eles gravaram no Canadá. O Rush, que tem Working Man, que é a música mais famosa desse disco, né? E mandam para uma rádio em Cleveland, que era muito perfil, cara, assim, essas cidades do meio oeste, sabe, do centro americano, meio do meio oeste, entendeu? Cleveland, Minneapolis, elas tinham uma cena roqueira branca muito forte. Assim, era o cenário ideal, assim, era o público ideal para hard rock, entendeu? Era onde se concentravam os fãs do Led Zeppelin, do Grand Funk Railroad, dessas bandas hard americanas, né? Então eles mandam o disco para essa rádio, a rádio começa a tocar. Inclusive os caras, os ouvintes ligam assim, pô, é o disco novo do Led Zeppelin? Vocês estão tocando agora? Saiu quando? Não conhecia essas músicas do Led? Não, é uma banda canadense, tal, Rush. Aí eles começam a entrar no circuito, eles fazem essas turnês com Blue Oyster Cult, turnês com Kiss, turnês itinerantes lá, exatamente nessa região porra, Kansas, Minneapolis, St. Paul, porra, Cleveland, porra, esses estados do centro americano, né? E começam a montar, entendeu? Uma base de fã-clube e atrair o interesse de gravadoras. Quem contrata eles é a Mercury, que depois contratou, inclusive, o Kiss, né? Que contrata eles, porque daquela época que a gente estava dizendo, a gente estava falando outro dia em outros programas, né? Os executivos atiraram para todos os lados. Os caras falaram assim, pô, não é tão caro trabalhar com esses caras, vamos deixar os caras gravar e vamos ver o que acontece. Ninguém tinha uma receita de sucesso, né? Não eram, eram caras que eram homens de negócio, que iam ver a caixa registradora funcionando. Bom, tinha uma porrada de banda nessa mesma linha, entendeu? E vendendo bem, os caras, não, vamos contratar os caras. E contratam para 3 discos. Nisso, o baterista... Oi?
Ah, você deixou a janela? Carro da polícia para ser ouvido.
Nisso, o baterista, eles resolvem conversar. O baterista não estava aguentando o ritmo. O baterista era diabético. O cara que tocava bateria na banda era diabético, estava arrasando com birita, estava usando droga. Os caras assim, pô, ele não vai resistir. Esse cara, a gente, pelo bem dele, e aí não é uma sacanagem não, porque eles eram amigos mesmo, né? Pelo bem dele, nós vamos ter que tirar, assim, ele tem que sair fora. Porque ele não vai aguentar o rojão. Não vai aguentar a pressão sabe, dessa vida de rockstar. A gente não tem essa vibe, mas o cara tem. O cara gostava, né, da esbórnia, o cara gostava do lado mundano da música, né? E aí eles tiram e trazem o cara que, assim, é o terceiro vértice do triângulo perfeito, né, que é o Neil Peart.
E além de ser um excelente baterista, o cara era escritor e ficção científica. Então, assim, ele tomou conta das letras e criou um universo aí que virou aquela... Eu acho interessante a parte musical, porque eu acho assim, eles deram uma sequência no Power Trio, né? Você tinha Power Trio ali, Jimi Hendrix, aquela coisa, e eles fazem um Power Trio diferente. Eu acho que eles criam um outro formato do Power Trio. Eu colocaria aí, Geddy Lee é um baixista sensacional.
Sensacional.
Neil Peart, baterista sensacional. A voz do Geddy Lee é bem diferente. É uma coisa assim, bem característica.
O Geddy Lee, eu acho que ele aprendeu a cantar ao longo dos anos.
Sim, mas o timbre de voz dele é muito interessante.
É muito único também.
E o Alex Lifeson, assim, eu acho um guitarrista elegante. O cara é muito elegante. O que ele faz é muito...
Hã? E subestimado. O Lifeson faz no Rush... O trabalho que o Lifeson faz no Rush é muito parecido com o trabalho do Andy Summers.
É, mas ele aparece mais pela formação.
Sim, mas sim, sim. Mas ele é um cara que, assim, ele é um cara que é engraçado. Ele tem solos maravilhosos. Os solos dele são muito próprios dele, são muito pessoais. Entendeu? Que ele usa. Ele é meio anárquico na hora de solar, entendeu? Ele não segue padrão de pentatônica, ele sai, ele usa muito a alavanca da guitarra, principalmente a partir da década de 80. Mas ele tem um... Assim, o grande papel dele é unir as duas pontas.
Não, e timbre. Timbre, o cara trabalha timbre, que é uma beleza. Assim.
Trabalha que é uma beleza. Não, trabalha... Beleza. Toda, a banda toda... O Geddy Lee é um monstro. Né? O cara canta, toca baixo... Toca teclado com pé, né? Toca aquele Taurus, né? Porra, para fazer a baixaria, toca teclado.
Acho que eles criam uma coisa assim, que assim, isso aí é um diferencial entre muitas bandas, porque essa coisa, os caras são virtuosos, mas o som é virtuoso. A banda, aquilo ali se encaixa, não é aquela coisa, isso aqui, não é um em cima do outro, entendeu?
Não, eles se completam, cara.
Eles se completam. Eles tocam, assim, é um quebra-cabeça.
Eles tocam, assim, é uma música composta para trio. Na verdade, não é um power trio, né? Assim, na acepção da palavra, com espaço para improvisação. Eles nunca foram de improvisar. Não. Vários shows do... Não. Eles nunca foram uma banda de... Porque não precisa. A maestria técnica, a exigência técnica que eles tinham uns com os outros, de sempre tocar no limite, não necessitava de você abrir espaço para um solo, para uma... um momento de improvisação, de música, mais nada.
E eu acho que até esse virtuosismo particular de cada um, ele fica meio ofuscado pelo virtuosismo da banda.
A banda. A banda só... Quem ouve Rush, entendeu? A primeira vez... É engraçado você ver os reacts assim, dessa garotada que estava começando a ver essas bandas clássicas. Os caras ouvem o Rush, falam assim, porra, não é possível. Que, porra, são três caras tocando isso, cara. É porque é uma usina sonora, né? Porra, o Neil Peart é mais que um baterista, né? Ele era um compositor de percussão, né, cara? O cara usava gongo, o cara usava tubular bell, o cara usava...
Em sete, em cinco, os caras trabalhavam...
Exatamente. Coisa. Quebradas de ritmo. Assim, os primeiros três... Aí a gente volta falando, né? Os primeiros três discos eles tateando, tentando chegar a algum lugar.
Mas é curioso isso, porque se pegar assim, tá, você falou nos três primeiros, você pega os cinco, vamos dizer, os cinco primeiros, em pouco tempo eles atingiram o auge.
Pois é, mas eles quase quebraram, isso que é muito louco. O lance que é engraçado, exatamente, eles rapidamente chegam a um público e atingem uma qualidade insuspeita, entendeu? De qualidade das composições, de execução. Mas eles tatearam no início. O primeiro disco, Fly By Night, é muito Led Zeppelin.
O primeiro disco da banda do Neil Peart,
né? A estreia do Neil Peart, o primeiro disco para valer. O Rush inicial foi quase que um demo que virou disco, né?
O Fly By Night é um disco de rock pesado.
Disco de rock pesado. Tem uma tentativa de switch naquela baitola do Snow Dog, que é legal e tudo, mas é um disco que os caras estão... É muito calcado no Led Zeppelin, cara. Sim. É muito. Sabe, tem umas levadas acústicas, com aqueles acordes soltos do Jimmy Page, que você lembra os acordes, sabe? Você lembra... A estrutura melódica, a estrutura porra, da canção, muito parecida com o Led Zeppelin. Eu acho que nesse primeiro disco, o Neil Peart ainda estava também vendo aonde ele se encaixava como letrista. Aí chega o segundo, que é o Caress of Steel, que tem Bastille Days. E esse disco foi um fiasco. Esse disco não vendeu. Quando eles viram, eles pararam de tocar em ginásio, estavam tocando em pub. E nos pubs, porra, não é uma música para você ouvir num pub o Rush, né? Vamos combinar. Yeah. É muito pesado, é muito espaço físico para você ter uma banda tocando num pub, num lugar pequeno. Mas eles caíram realmente, eles começaram a ter queda de bilheteria, a ter queda as vendas caíram muito em relação ao Fly By Night, e eles chegaram ao terceiro disco. Aí a gravadora... Eles tinham feito o contrato, é uma época insana, né, cara? A gravadora fez com uma banda desconhecida canadense o contrato de três discos, né? Os caras tentarem, os caras davam espaço na época, ó, tenta e vê o que vai dar. Depois do terceiro disco a gente conversa. Aí eles estavam desanimados, cara, assim. Mas resolveram fazer o seguinte: vamos fazer. Eles gravam o 2112, que é o disco da virada da banda, né? É um disco que, porra, firma a banda no cenário, entendeu? E daí para frente cria... Aí realmente ela começa a regimentar muitos fãs. Mas é um disco muito ousado. Porque o primeiro, o lado A, a suíte do lado A é de um mundo utópico, meio fascista, entendeu? As letras contam de um lugar que não existe, que é meio, sabe... Porra, um regime totalitarista, entendeu? Sem espaço para as emoções. É um mundo lá que o Neil Peart criou.
Já é ele botando aí a coisa...
Já é ele dando a cara dele, entendeu? Dando a pena dele, a lírica dele para as letras. Mas é um disco que eles fizeram o seguinte, eles chegaram à conclusão do tipo, cara, vamos gravar o que a gente quiser. A gente tem que acreditar, a gente acredita nesse som aqui. A gente compôs essa porra desse disco aqui, a gente compôs essas músicas, a gente acredita nessas músicas. Vamos gravar, e se não der certo, a gente volta pro Canadá, pô. O pai do Newport, quando o Newport resolveu ir pra banda, o pai do Newport falou o seguinte para ele: olha, sempre você vai ter essa loja de ferragem aqui, do velho. O pai dele tinha uma loja de ferragem. Ele falou assim: se der errado, você volta para trabalhar aqui comigo. Não tem problema, não. Vai tentar lá a tua vida, lá como músico, ver o que vai dar. Então, essa eu acho que, para mim, é a primeira trilogia, entendeu? É o primeiro momento do Rush. É o Rush procurando uma voz. Depois, aí vem a fase do progressivo.
Esse já abriu um passo para o progressivo.
Já, né? Mas ainda tem muito do hard rock, entendeu? Tem riffs, são músicas mais pegada, entendeu? Mais agressivas. Sim. Aí eles chegam no segundo momento da carreira, que vem com o Farewell to Kings, que tem Xanadu, né? Na verdade, são dois discos, né? O Farewell to Kings, com Xanadu, e o Elis Fierce, que é, para mim, o disco... Cara, eles têm a melhor... Acho que a faixa que define o Rush está nesse disco, que é o La Villa Strangliato, que é um pesadelo do Alex Lifeson, que virou uma música instrumental. Que aí eles usam e abusam das fórmulas do progressivo inglês, né? Do Genesis, do Yes,
e fazem uma coisa à parte, porque aquilo que eu falei antes, eles se tornam ali parte do mundo progressivo, mas assim, e chegam num nível... É isso que eu falei, aí tá o quê? Quarto, quinto disco. Eles já chegam assim, nesse momento eles já são uma banda, não vou dizer de primeiro escalão, mas já é uma banda lá no topo.
É uma banda musicalmente de primeiro,
Musicalmente
de primeiro. Xanadu, The Trees... La Villa Strangliato, esses dois discos, assim, a qualidade da banda, assim, a coesão, eles se entendem muito rápido com o Newport. Parece que o Newport foi feito para aquilo. Eles se encaixam e viram... Realmente, acho que a banda... Se parar para pensar em power trios, entendeu? Com as disputas de ego que sempre existiram nessas bandas.
Com power trios sem disputa, né, cara?
Sem disputa, né, cara? Eles se entendiam, olha, você cuida disso, eu cuido disso, você cuida disso, vamos tocar junto, a gente encara. Cara, é o tipo da banda que você não vê os caras tocando com mais ninguém, né?
É.
Você nunca viu o Geddy Lee dando uma canja num show de alguém?
Não, ou lá, ninguém... Isso não existe. Quase todas as bandas no meio precisam os integrantes lançar um disco solo porque tem música que não entrou, que não encaixa na banda. Ninguém lançou disco solo ali?
Nada. Isso, a carreira deles é o Rush.
Não entrava, não. É isso.
A impressão que dá é que a gente não consegue tocar com ninguém além deles, entendeu? É muito louco isso. Eu entendo. Quando você é um desses caras, tem os dois caras tocando contigo nesse nível, você fala assim, cara, o que eu vou fazer agora?
E o Rush tem, como é que eu vou te dizer? Eles têm uma gramática deles, eles têm um jeito deles. Se você não toca Rush, você vai tocar uma música, aprender uma música do Rush, você vai quebrar a cara. Você vai sofrer muito. Agora, depois você toca 5, 6, 7, você vai vendo, tem uma lógica deles de composição sólida.
Né? Não, eu me lembro de uma entrevista deles com um talk show americano, não me lembro qual era o apresentador, acho que aquele Conan O'Brien. Foi a primeira entrevista, você vê como é que a coisa é. A primeira vez que o Rush foi entrevistado num talk show de rede americana pesado, foi quando eles fizeram 40 anos, em 2004. E você vê como é que é. A banda já era o Rush há pelo menos 30, 40 anos, pelo menos 35 anos de fãs fiéis, casa lotada no mundo inteiro. Mas foi só em 2004 que eles foram parar num talk show americano. E aí o cara brinca, pergunta assim, nessa época do progressivo devia ser complicado, né? Vocês começavam a tocar a música... Quando vocês chegavam no final, vocês lembravam como é que era a música no começo?
É. Ah, mas os caras são bons, eram bons músicos, né?
Não, eram bons. Eram bons, isso é indiscutível, eram fantásticos, cara. Para mim é uma. Porra, para mim é tão bom quanto qualquer coisa que Gênesis ou Yes fizeram nessa praia progressiva. Com um punch que essas bandas não tinham, cara.
Sim. E eu acho que depois aí eles começam até a simplificar de alguma forma.
Pois é,
aí eu acho que melhora.
Aí tem a trilogia, a outra trilogia. Você pense no Rush como trilogias. E é legal porque, porra, eles normalmente faziam isso. Logo passavam a fase da banda e lançavam um baita disco ao vivo.
Sim, sim.
Mas a primeira fase foi All the World's a Stage. Dessa segunda fase, que vai até o Moving Pictures para eles, eles fazem um corte no Moving Pictures, é o Ace Stage Left. Depois eles fazem... E aí eles vão fazendo ao longo da carreira até o final. Nessa segunda fase, o que eles pensam, cara? Eles começaram a pensar assim, cara, primeiro, eles ouviam o que tocava nas lives. Eles ouviam os músicos que estavam fazendo música, sabe, contemporâneos deles. Então, eles começaram a ouvir The Police, eles falaram assim, porra, tá aqui um power trio, os caras tocam pra cacete, mas eles resolvem as músicas mais facilmente que a gente. Eles são mais diretos. Assim, eles começaram a se cansar, porque é um desgaste. Imagina você compor uma música de 14 minutos, complexa pra cacete, com várias quebradas de ritmo, prolixa às vezes também, né? Porque, assim, sabe, te exige musicalmente no limite, entendeu? E talvez você possa concentrar isso em 3, 4 minutos com uma baita música, entendeu? Que tenha também um apelo popular.
Yeah.
Aí eles começam com... O primeiro disco dessa fase é o Permanent Waves, que é o que tem Spirit of the Radio. Que... Pra mim é um dos... Assim, pra mim, se você tiver que escolher uma música pra mostrar, isso aqui é o Rush, é essa.
Yeah.
Uma letra linda, né? Uma letra linda do Neil Peart, evocando a infância dele, quando ele ouvia nas ondas mágicas do rádio, no quarto dele, a música, e... Quando ele cresce e vai trabalhar com música, ele sente que os compromissos colaterais e o establishment tiram a espontaneidade dele e você corre o risco de perder a honestidade. O cara rima, o cara usa honestidade na letra.
Naquele momento no rock era uma coisa, opa!
Porra, é do caralho. Assim, eles realmente eram uma banda honesta com os propósitos deles. Eles não faziam... Eles não criaram personas rockstar, né?
Sim.
E aí chega o nosso aniversariante, Moving Pictures.
É, que tem, para mim, assim... Eu acho que a música aí que dá para ver nesse disco que há uma mudança é X, Y, Z, né? X, Y, Z. Porque, assim... É ritmo, né, cara? É quebrado, mas é ritmo. É ritmo para cacete.
Pra cacete.
É. Não dá pra ficar parado com aquela música.
E é um míssil, né? É um míssil, né? É um míssil. Os caras começam com uma quebrada. Você sabe como é que eles compuseram a célula rítmica disso? O YYZ é o código.
Do código Morse.
É o código Morse. E YYZ é o código da IATA do aeroporto de Toronto.
Ah, tá. Sei.
Então eles chegaram e falaram, pronto, vai o YYZ. Como é que é isso no código Morse? Pronto, vamos fazer uma música com esse tema. É uma tema criada. É uma música criada a partir de uma célula rítmica.
É mas eles brincam com isso o tempo inteiro.
O tempo todo. Esse disco, acho que é o disco mais vendeu do Rush, com certeza. É o disco que botou eles nas paradas americanas. Transformou eles numa banda de ginásio. Entendeu?
Uma banda tornou eles uma banda mais fácil.
Porque tornou
eles digerível. Uma banda mais complexa, digerível. Mas digerível.
Agora, é uma boy band, no sentido de que só iam boys, né, no show dos caras.
É, Era uma banda, era uma banda pré-nerd, né? Assim, não
existia, era uma banda, né? Eles eram nerds, né?
Não, mas não existia nerd ainda. Era...
Não, até existia, mas assim, musicalmente eles eram nerds até existir. E era a banda dos nerds. Era a banda dos caras. Porra, porque você tinha, é engraçado isso. É, como eles eram caras muito comuns, entre aspas, assim, eles eram figuras mais, menos popstar do que os caras da Deserto.
Sim, eles não apelavam para isso.
Então, os fãs se identificavam com eles de um jeito que não se identificavam com
outra os caras banda.
E eles criaram uma base de fãs fidelíssima. E que aceitavam...
Eu acho que até eles tinham um limite, assim, porque isso até era uma coisa comum, às vezes, das bandas progressivas, mas em termos de imagem, às vezes as pessoas se identificavam muito com o som e era apagado. E eles, talvez, por ser um trio, ser umas figuras tão estranhas, principalmente o Geddy Lee, isso chamava muita atenção. A três, né, cara? A lança de serem três, isso chamava muita atenção, entendeu? Você escutava o disco, você fala assim, eu não acredito que são três tocando aí.
É, para quem é
músico... E aí tem uma questão também, qualidade de gravação. Né?
É, cara, impressionante. Não eram caras famosos por grandes... Eles nunca pegaram um produtor cascudo, entendeu? Do mercado, do business, para poder...
E nunca tiveram um hit... Assim, uma música que estourou... Não, as músicas sempre tocavam, o público roqueiro conhecia, mas nunca teve um hit.
Talvez Tom Sawyer, né? Aqui no Brasil, Tom Sawyer...
Aqui no Brasil, Tom Sawyer é por causa do MacGyver, que era a música do MacGyver. O anúncio do MacGyver.
Closer to the Heart tocou muito.
Assim, não tinha esse nível de top, eu acho que eles não queriam, entendeu?
Porque não era uma banda de hit, cara. Não, era uma banda de compacto. Eles não lançaram, nunca lançaram um compacto na vida.
É.
Nunca lançaram um single, entendeu?
Mas eles entram numa fase ali nos 80 que eu adoro, né? Porque daí meteu a tecladeira.
Pois é, mas essa época passa o tom, a partir do Moving Pictures, eles já começam a usar muito teclado. Mas eu acho que a melhor utilização do teclado musicalmente vem no próximo disco, que é um dos meus preferidos. E eu sei que é o teu preferido, que é o Signals.
O Signals acontece, isso que você falou. Eles escutam a polícia e falam assim, porra, é outra concepção de trio que interessa a gente. Eles utilizam coisas ali do polícia, mas não soa como uma imitação.
Não é uma imitação. É aquilo, cara. É igual ao John Bonham ouvindo Soul Music, trazendo a Soul Music pro groove dele. Você percebe que tem alguma coisa de influência, mas você não está copiando. Você está dando sua cara.
E no Signals, as próprias letras vão em função disso, do mundo novo, da modernidade.
Digital Boy, Digital Boy, Subdivisions, que é um clipe, mostra. É um clipe que lá na década de 80 mostra um moleque sofrendo bullying na escola. Falando isso.
Subdivisions são os bairros, o bairro rico, o bairro pobre. É do caramba.
E é engraçado porque nunca foi reconhecida. Nessa época, o Rush era uma banda de nicho, cara. Era uma banda com. Não,
esse disco foi meio polêmico, porque teve muito fã do Rush que... Ah, não gostei! Porque o teclado é incisivo, é bastante. Agora, quem toca o teclado é o Geddy Lee, que passa a fazer baixaria no pé.
E cantando.
Cantando. E pega e bunda, pega o baixo. É absurdo. É absurdo.
Mas eu acho que isso é uma vantagem do Rush. Mesmo que quando você tinha uma parcela dos fãs que não curtia muito o som, esse disco, sei lá, assim, me soou diferente, me soou meio esquisito, os caras iam lá, compravam o disco, tinham a fidelidade com a banda, cara.
Sim, eles têm uma, me comprando até para não gostar.
Oi?
Não, isso é uma coisa que você vai começando a entender da banda, assim, nós mudamos, nós vamos mudando. Eu acho que é a banda dos 70 que melhor se adapta aos 80 para mim, porque ele já vinha
Pois
fazendo
é.
essas adaptações.
Mas sem forçar barra.
Sem
Sem
forçar barra.
ser do tipo assim, não, tem que manter up-to-date. Os caras sentiam a música que estava rolando na época. Ah, eu gosto disso, eu não gosto disso. Entendeu? E a gente vai explorar. Dando a nossa cara. Porque, porra, você nunca vai ter uma música do Rush que seja tocada, porra, com uma bateria reta, entendeu? E
Não,
uma guitarra fazendo acorde. Não existe isso.
um
Todas as
balaião
músicas.
para tocar no rádio, não tem, não tem.
Não tem, cara, não tem. Tem porque são muito bons, entendeu? Aí você ouve uma Limelight no rádio.
Sim, mas
Você ouve.
não tem aquela coisa, não.
Mas sem a intenção.
É.
Não é uma coisa produzida para,
Não.
entendeu? Aí é engraçado, por exemplo, para mim, essa é a época de ouro do Rush, termina no Signals. Tem muita coisa boa que vem
Eu
depois,
gosto
mas.
muito do Grace Under Pressure que vem depois.
Pois é,
Ele é
o.
menor, eu acho ele bem uma onda parecida com Signals, talvez não tão importante, mas eu gosto desse disco.
Eu ainda gosto. Esse tem muito a ver com Signals
É.
ainda, sabe? Mas eu acho o Signals mais inspirado. Mas aí do Grace Under Pressure para frente, eu acho que eles exageram na utilização do teclado. E é aquele teclado famigerado dos anos 80, que é extremamente datado, que me irrita profundamente. E eles viram uma banda meio tecnopop. Sabe? É muito teclado. Cara, eu, assim, aí tem o lado do guitarrista. Pô, você tem um baita guitarrista na banda, você nem ouve mais o cara. Você não
É.
ouve mais o cara. Aí você vê um disco com Power Windows. Aí, porra, é uma época também meio cafona. O Geddy Lee de mullet parece um esquilo, né, cara? Porra. Tem uns vídeos do Geddy Lee de blazer roxo, de mullet, parece um esquilo, entendeu? Parece um tico ou teco. É esquisito pra cacete. Aquela cara de guaxinim dele, aquele
Ele
cara de
já é
mão de
esquisito.
bruxa. Eles são esquisitos, né? Mas é
Com
uma
banda
coisa que eu
da
não gosto
semana.
tanto musicalmente. Eu tô brincando aqui, eu tô falando do
É,
visual do cara,
acho
a
que
gente tá
também foi
ganhando
uma
por
época
igual.
complicada para todo mundo, né? Assim, em termos de sonoridade geral, ele se sustenta ali. E essa época ele se sustenta muito com shows, né?
Vai, pega o repertório. E aí é legal, eles sempre incluem músicas novas nos shows. Eles
É.
tocam os clássicos, mas tocam músicas novas. E aí tiram alguma da, 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 do, 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 tiram alguma do set list, 5 anos depois eles voltam com a porra da música. É legal, porque eles sabem que qualquer música. Como eles não têm nenhum arrasa-quarteirão, entendeu? Eles podem abrir mão de tocar uma música ou outra aqui ou ali para tocar em outros.
É,
Óbvio que tem umas que eles são
pescar
obrigados
uma
para
do disco
tocar.
antigo lá,
Oi?
pescar daqui.
É, tem uma meia dúzia que eles tocam sempre, né?
Não, óbvio.
Spirit of the Radio, Xanadu, Xanadu menos, mas Spirit of the Radio, Limelight, YYZ, Red Barchetta, Tom Sawyer, que é a música do MacGyver.
Né?
Mas eles tinham essa liberdade. Como eles tinham uma base muito forte, eles tinham liberdade de, pô, vamos fazer um set list hoje assim, amanhã a gente faz outro. E tinha uma relação. E aí entra a doideira, né, da relação deles com os fãs, né? O Geddy Lee e o Alex Lifeson eram hoje boas praças, aquele cara que tomava cerveja com o fã. Já o Neil Peart era completamente avesso. Ele tinha um problema, ele era muito introspectivo e tímido. Ele contava o seguinte: porra, sei lá, o Buddy Miles, eu não lembro, era um porra, baterista qualquer. Pô, é o cara que eu era mais fã na minha vida, era o cara que. Pô, Buddy Rich é para mim, é um baterista vivo, é o cara que, porra, eu me baseei nele para virar músico, nele no, porra, no Keith Moon. Mas eu nunca teria coragem de chegar perto deles, entendeu? Para poder falar qualquer coisa com eles. Eu acho que eu estaria invadindo a privacidade deles. Então eu me sinto assim quando alguém chega e vem elogiar. Então, ele não tinha contato com os fãs. Era meio, não era porque ele era um cara arrogante, não é porque ele tinha essa dificuldade mesmo. Quem fazia o boca a boca da banda, quem ia nas coletivas, quem ia nas coletivas eram os outros dois. O Neil Peart dificilmente fazia coletivas.
Daí o Neil Peart teve uma questão pessoal do acidente com a mulher e a filha dele.
Na verdade, foi o seguinte, a mulher teve câncer, um câncer extremamente agressivo, ela morreu em questão de meses, e meses depois do falecimento da esposa, a filha morre num acidente de carro.
E aí ele ficou tempo sem tocar. Ele parou de tocar. Ficou um tempão sem tocar. E quando ficou uns 2 anos sem tocar.
Não, nesse período, ele simplesmente sumiu. Ele pegou uma moto e foi viajar de moto pelo Canadá e chegou até o México. Incógnito, viajando de moto. Ele não ligava para os colegas. Eles tinham um grupo de amigos, além dos dois da banda, amigos comuns, produtores, gente, road, empresário, gente do staff da banda, que mantinha algum contato com ele. Na verdade, eles não mantinham contato com o Neil Peart. O Neil Peart mandava um cartão postal de Barra, Califórnia. Tô por aqui, tá tudo bem. E eles tinham notícias do cara por aí. Foram 2 anos do cara, exorcizando os demônios na estrada.
E quando ele resolve voltar, isso aí ele disse, eu vi entrevista, ele dizendo que ele não é que teve que reaprender a tocar, mas ele teve que reaprender a tocar, Rush. Entendeu? Da maneira que ele tocava.
E ele foi estudar, cara. Ele pegou
ele uma foi estudar baita... para pegar de novo o pique.
E mudar aí a pegada.
Chegamos ao show no Rio de Janeiro, no Brasil, que, para mim, está entre os shows mais loucos que eu vi na minha vida.
Eu também. Eles também acharam isso.
Contar minha experiência particular, eu fui ver o show e eu não tinha me tocado que eles estavam gravando o DVD. E era no Maracanã e era o último show da turnê. E daí eu cheguei lá no Maracanã, tá aquela coisa, já enchendo de passando cada peça da bateria. Eu falei, que coisa feia, né? Os caras passando o som da bateria. Na hora que fala assim, vocês vão comprar ingresso, vocês estão aceitando a cessão de direito de imagem, porque nós estamos gravando o DVD ao vivo do Rush, o último show da turnê. Cara, aí caiu a ficha, eu falei... Cara, os caras vão tocar muito.
Muito.
Muito. E sacando que tinha o negócio do MacGyver, eles começam o show com Tom Sawyer. Cara, Maracanã, foi assim.
Não, é isso, os caras, primeiro, os caras tomaram um susto quando viram. 70 mil pessoas no estádio. Eles nunca tinham tido uma plateia desse tamanho.
E uma plateia ensandecida.
Não tinham ideia que no Brasil você tinha um mercado para os caras. E eles, cara, você vê no show, você vê o DVD, tem horas que um olha para o outro, que porra é essa, meu irmão? Essa galera tá cantando os riffs.
Cantando a música.
Cantava os riffs.
Todo mundo fazendo na mão.
Fazendo riff, cantando riff de guitarra do YYZ, entendeu? Lá, 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 lá. Cara, os caras piraram. Eles simplesmente piraram.
Tem uma coisa muito interessante. Não, na hora do solo, tem uma hora do solo lá, todo mundo fazendo lá, lá. E tem uma coisa muito interessante nesse show, que eu achei legal, é que eles demonstram um senso de humor ali que a gente não associa à banda. O show começa com a imagem dos três patetas com a cara deles. Então, é barato, os caras são de três patetas. O palco tem duas máquinas de lavar gigantescas. Até hoje não entendi o que as máquinas de lavar estavam fazendo ali.
Tinha nada a ver.
E eles dão uma parada no meio do show, o intervalo, que daí vem o locutor e fala... devido à idade avançada dos integrantes da banda, faremos uma pequena pausa. Nossa, muito engraçado. E o show, o tema era o dragão, né? O Vapor Trails, então tinha um dragão que soprava, saía fogo, não sei o quê. A capa do DVD é o dragão vestido de Carmen Miranda com coco, uma água de coco. Cara, é um negócio hilário, assim. Né?
É, eles têm um senso de humor.
E eu acho que é uma coisa que você não esperava, esse humor dele.
E é uma loucura, porque a partir dessa época, você já teve uma porrada de banda no mainstream dizendo o seguinte: qual é a sua maior influência, Rush? Porra, tu pegava o David Bowie, pegava o Foo Fighters. Porra, qual é uma das maiores influências tuas como baterista, como músico, Rush? Pega o Dream Theater, Rush. Pega a cena de rock and roll daquela época, dos anos 2000, e eles começam a criar uma escola que eles nunca tiveram a pretensão de criar. Uma geração inteira de músicos que foi influenciada pelos caras. Que ficava por dentro de uma porra de um quarto estudando aquela... Sabe, pô, vou estudar linha de baixo de subdivisão até sair perfeita.
Mas eu vou te falar uma coisa. Ao vivo, é assim... Eu não sei, me deixava até nervoso, porque o Neil Peart não faz uma virada igual a outra, cara. E não é aquela virada do
é. É monstruoso, cara.
Não é animal que nem Kate Moon, é um negócio calculado.
Não, é uma precisão de relojoeiro suíço, uma expressividade, entendeu? Uma precisão de tempo, de quebrar.
E ele faz um dos solos de bateria mais inteligentes que eu já vi.
É o único baterista que eu aguento ver solo. É o único show... Para mim, é o único baterista que sabe fazer solo de bateria durante um show. Porque ele cria momentos, ele cria temas. E aí ele brinca ele brinca com vibrafone, ele brinca com bateria eletrônica.
Ele sola com Gene Krupa. Ele põe uma imagem do Gene Krupa solando e ele vai solando junto e com a bateria que gira, porque tem a bateria acústica e a bateria eletrônica. E você no início acha assim, você entra, porra, uma bateria dando 360 gramas no cara, isso é exagero. No meio do show você já fala, não é exagero, ele usa tudo.
Ele usa tudo, cara. Usa não tudo. É uma... Cada peça lá é pensada. O cara é um monstro, né? Talvez seja... Eu odeio essa coisa do melhor, entendeu? Mas você pode ter certeza que ele está na primeira prateleira de bateristas da história do rock.
Ele tem o estilo dele. Mas é assim, tem a lenda, acho que isso é lenda, né? Que ele ficava... O treinamento dele era botar uma moeda na parede e não deixar a moeda...
A moeda não cair. Eu não sei se é lenda, não. Nesse DVD, tem ele... Porra, destruindo um kit de estudo dentro assim, de aquecimento antes pro show. Eu não sei se você viu o DVD. Mas ele destrói uma bateria de 5 peças. Parecia que ele estava tocando um set de 315 peças. O cara realmente ele é um extraterrestre, cara. Ele é um alienígena. Eu conheço gente que... Não, bateristas que eu conheço dizem isso, cara, ele é um outro padrão, entendeu? Eu acho, como eu não gosto de comparar, e aí eu tenho o Keith Moon, que eu amo, tenho o John Bonham, tenho o Ringo, que eu adoro, que são músicos completamente diferentes do outro. Assim, isso não se discute. Agora, em matéria de técnico, talvez ele tenha sido o maior baterista de rock and roll de todos os tempos. E é uma pena, porque... A banda, ela segue fazendo alguns bons discos. Eu acho que, porra, não é a fase de ouro mais. Eles fazem discos...
Eu acho que depois eles ficam mais pesada, né?
A banda sai dessa fase da tecladeira, da fase meio tecno, e volta às raízes e fica muito pesada, cara. Muito. Tiram aquele reverb da bateria, que, porra, bem enjoado na década de 80, a maldita década de 80... E eles voltam a fazer um som pesado. E, cara, na mesma linha. Músicas menores, mas riffs pesados, entendeu? Mudanças de ritmo. sabe? Eles seguem a linha Rush.
Eles fazem um disco curioso, eles fazem um disco também de cover. Né?
Pois, que é excelente.
Eles gravam. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos tocar as músicas que a gente gosta de tocar.
Eles tocam Jeff Beck, eles tocam Buffalo Springfield, For What It's Worth, que ficou ótima na versão deles. E aí, nesse processo que você vê, o Geddy Lee aprende a cantar, cara. Ele melhora como vocalista. Ele exagera menos, ele alcança menos aquelas notas muito agudas, entendeu? Ele para de gritar, ele começa a cantar de verdade. Porque, porra, isso me incomodava um pouco no início. Assim, tinha umas músicas
que gritavam muito. Mas eu acho que era uma coisa da época também, chamava
atenção. Talvez fosse uma coisa da época.
Agora, assim, eu acho, assim, apesar de você ter falado assim, agora no final, eu acho que eles... Eu não vou dizer que foi o auge deles. Eles tiveram seus altos e baixos. Os baixos nunca foram tão baixos. Assim.
Não, eles nunca foram decadentes.
Ele não é, por exemplo, eu gosto de comparar... completamente diferente. Eu gosto de comparar, por exemplo, Rush com Queen. O Queen desceu a ladeira, o Rush não.
O Rush nunca.
E assim, eles pararam, infelizmente, porque o Neil Peart morreu, mas, tipo assim, se eles tivessem parado a carreira sem ser a morte deles, eles parariam em alto nível, assim. Os caras
com certeza.
Eu não falaria,
porque nunca fizeram
um disco do Rush nesses... Não, o que eles quiseram
eles
fazer...
Eles nunca fizeram nada. Mas aí tem a ver com a honestidade deles como músicos. Eles nunca fizeram nada. Eles se violentaram para... Podem ter discos menores, podem ter músicas menores, menos inspiradas, mas nada que cause aquela rejeição de você como... Pô, isso é o que está esforçando
a você não sente uma decadência. Não houve uma decadência, mas...
Porque eles nunca forçaram a barra para tentar soar de um jeito que não era honesto para eles. Eles sempre foram muito íntegros em relação à música que eles faziam. Eles erravam e acertavam, mas eles tentavam fazer o que eles acreditavam. Isso é muito importante. Não é à toa que a banda durou. Bicho, é o que a gente estava falando. Três músicos absolutamente brilhantes, superdotados musicalmente. Uma briga de ego, né? Você tem um baterista que é o melhor baterista. Assim, os caras vão pro show para poder falar que o Neil Peart é de outro planeta. Você tem um vocalista que, porra, faz tudo. Canta, toca baixo, toca piano. Porra, faz tudo ao mesmo tempo agora. Tem um guitarrista que, porra, tem presença, sabe, tem riffs inteligentes, tem solos muito bons. Porra, monta lá, entendeu? Ele dá coesão para a cozinha, entendeu? Trata melodicamente as músicas. E você podia ter tido milhões de problemas, entendeu? Porque, porra... São poucas as bandas que o baterista é a estrela. Não,
você pegar, a gente citou o The Police. O The Police teve fez a metade do disco deles e quase se matou.
Exatamente. Eram três caras com ego gigantesco, né, cara?
É.
Três caras com ego gigantesco. Dois, na verdade. O Andy Summers, eu acho que era o cara meio apaziguador, né?
Não,
o
sim.
O problema lá era o Copa, né,
do que a gente pega qualquer dessas, contemporâneas deles, vamos dizer, do progressivo, Gênesis, coisa, o pau comia, Pink Floyd.
O pau comia o tempo todo. Na toa que Yes e o Gênesis tiveram 8 formações diferentes cada um. Yes, então. Comia.
O Rush, eu nunca vi discussão, notícia, talvez até por eles serem tão distantes assim, eu nunca vi. Geddy Lee quer dar um tempo da banda.
Nunca teve isso. Eles deram um tempo da banda?
Assim, por exemplo, o Geddy Lee está lançando método. Depois que morreu o Neil Peart, o cara está lançando método de baixo. O cara está fazendo umas coisas assim, tipo... Eu sou um ex-Rush, entendeu?
Exatamente, eu sou um músico, mas eu não consigo me imaginar tocando com outra banda. Entendeu? Assim, é muito... Cara, é muito difícil, é uma banda muito única na história do rock and roll. É uma banda muito única, assim, os mesmos caras durante mais de 40 anos, um nível técnico altíssimo. Aí você fala assim, porra, vou tocar com quem, cara? Vou tocar com o Dream
Theater? Uma coisa assim que chama atenção também ao vivo é assim, você pensar em termos de carisma, eles não são carismáticos.
A música é carismática.
A música e a relação deles com a música, a cara deles tocando... Entendeu? Aquilo passa.
Mas você não é uma banda. Não é uma banda. Sabe? Não é uma banda cumprindo data de turnê, cara. Os caras entram, eles gostam da energia da plateia, eles entendem, eles respeitam, admiram. Entendeu? A devoção dos fãs. É uma banda muito diferente das outras, cara. Porque nunca teve o hype. Nunca foi hypada, nunca foi incensada por crítica. Pelo contrário, tomou muita porrada. Muita porrada. Comparavam a voz do Geddy Lee com o Mickey Mouse doido de ácido. Isso é uma sacanagem.
Uma boa, né, filho?
No começo não era muito nenhum absurdo, não. Mas assim, acima de tudo, eu tiro o chapéu para os caras, cara. É uma banda muito, muito íntegra. É uma banda que, porra, é uma das minhas preferidas. Tem, realmente, é isso que a gente está falando. Tem seus momentos, tem discos menores, mas, porra, principalmente esses cinco discos, cara, porra, essa fase que vai do Farewell to King, do 2112 até o Signals, é um disco bom atrás do outro, cara. Não tem nada, não tem uma música que você tire, não. Isso aqui não ficou legal. Não tem.
Então é isso, acho que está de bom tamanho.
A gente só lamenta que o Newport tenha partido muito cedo.
Lamentamos isso, mas eu acho que o que eles deixaram já foi muita coisa e de alto nível. Vocês escutem a nossa playlist, porque vai estar recheada dessas delícias. E lembre-se de curtir, divulgar, blá, blá, blá.
Está liberado para ouvir alto. Entendeu? E fazendo bateria no air drum.
Isso.
Pode fazer. Bateria baixa. Fazer, porque está então liberado, cara.
Um abração. Um abração e semana que vem a gente está de volta.
Falou, gente. Um abraço, tudo de bom.